Olá, Leões. Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos olhar para o jogo do Sporting frente ao Vitória. Então vamos lá. Jogo da 13ª jornada. O Sporting a enfrentar o Vitória Sport Clube no Dom Afonso Henriques. Equipa que já mudou de treinador. Vive agora uma fase mais positiva e ocupa o 5º lugar. Nos confrontos entre as duas equipas, o Sporting não perdia frente ao Vitória desde dezembro de 2018. Precisamente 5 anos. E a última vez que o Sporting não ganhou foi no segundo jogo de Ruben Amorim como treinador do Sporting, num empate a 2, um jogo que também lançou o Matheus Nunes, e fica também marcado por ter sido a volta do futebol depois da paragem por causa do Covid-19. Coates de fora, por castigo, Santo Juste junta-se a Bragança e Fresneda. Aparentemente uma lesão que vai demorar mais do que perspectivável. Eu tinha falado em uma semana no último podcast, mas infelizmente o Santo Juste só deve voltar em janeiro. Ainda sobre o Santo Juste, que já vai longo o seu historial de lesões. No Sporting já teve mais de 260 dias de fora. São 30 jogos perdidos, praticamente um campeonato. São várias lesões diferentes. Lembrar que ele chegou ao Sporting com uma lesão no tornozelo. Na carreira já teve pelo menos 11 lesões diferentes, que vão de problemas nas costas, ombro, joelho, na anca, entre outras. Em toda a carreira esteve cerca de 796 dias lesionado, são mais de 2 anos. Quando chegou ao Sporting falou-se muito da lesão no ombro, que estava ultrapassada, mas fosse o ombro o maior dos problemas do Jeremias Santos Justo. O maior tempo que ele esteve de fora por lesão até agora foram 181 dias, que foi no Sporting e não foi pelo ombro, foi uma lesão muscular. Essa informação foi retirada do Transfer Market. Em janeiro, o Sporting vai ficar sem o Diomande, que vai estar na seleção, e a boa notícia é que talvez o Santos Justo possa estar apto nessa altura, o que será importante, mas agora o grande problema é saber que se ele vai conseguir ter uma sequência de jogos sem voltar a lesionar-se. O Amorim disse: enquanto eu for treinador dele, ele não vai desistir. Às vezes que for preciso levantarmos o Santo Juste, nem que eu vá fazer tratamento com ele volta sempre mais forte. Achei uma frase e uma postura bonita do treinador, e o Santo Juste é um grande jogador com muita qualidade e de facto volta sempre mais forte. Mas é complicado um clube estar um jogador que é quase uma bomba relógio e tem mais minutos no departamento médico que no campo, que já andava a ser gerido, não fazia 90 minutos e volta a lesionar-se. Pode ser azar, mas é muito azar. Fica a sensação que o Sporting devia reforçar-se nesse setor, a não ser que seja dadas mais oportunidades ao Eduardo Quaresma. Agora, seguindo, no 11 tivemos então Ricardo Gaia a jogar a central, Gani Katam na ala, mas ali num esquema que se desdobrava numa linha de 4 várias vezes, algo que não foi totalmente inédito, mas de facto vimos ali algumas nuances diferentes. Falando então desse fatídico jogo, vou deixar os golos para depois, começo por olhar assim de uma forma geral para o jogo. O Vitória bastante traiçoeiro na abordagem ao jogo. O Sporting teve muita posse, mas foi completamente permitida. O Vitória até deixava o Sporting instalar-se com bola no seu meio-campo, porque quando recuperava a bola saía rapidamente em contra-ataque. E essa foi a grande arma do Vitória, e foi assim do início ao fim. Sempre o Vitória, nunca mudou. O Sporting não conseguia recuperar a bola ao Vitória uma única vez no seu terço defensivo. Sporting não teve nenhuma recuperação no terço defensivo do Vitória, porque o Vitória simplesmente abdicava de ter bola naquela zona. Depois retiravam a profundidade, uma arma muito explorada pelo Sporting, até para lançar o Gyökeres. E nas raras bolas colocadas na profundidade, ou era fora de jogo, como foi aquele caso do golo anulado ao Pote, que seria um grande golo de chapéu. Ou o Sporting não aproveitava da melhor forma para dar continuidade. E o Vitória também, com bastante mérito, conseguiram defender bem, retirar os passos que o Sporting procurava. Foi um Vitória que, lá está, teceu uma teia e o Sporting atirava-se nela porque tinha de tentar atacar e nunca se precaveu para os contra-ataques. Ficou sempre à mercê do plano do Vitória. Eu senti que o Sporting teve sempre o jogo todo à mercê daquilo que foi a estratégia do Vitória. O Sporting, que mesmo com o Katam na ala direita, acabou por cair mais no lado esquerdo. Eu acho que se deve também à saída de bola, onde o Gaio não foi tão bem no lado direito e o Gaio, desculpem, o Inácio no lado esquerdo esteve bastante bem. Aliás, foi o jogador com mais ações com bola do Sporting, mas quando a bola entrava no Catamo ele conseguia criar mais perigo. Infelizmente, entrava poucas vezes. O Sporting com bastantes passes, foram 614, mais do dobro do Vitória, com 263, só por aqui dá para ver essa diferença da forma como o Vitória abdicou da bola. Sporting, lá está, à procura do espaço, bastante paciente, conseguiu chegar algumas vezes com perigo, mas nem sempre conseguia finalizar porque defendia mal ou simplesmente falhava na conclusão. Sporting teve poucos remates, apenas um do Pote e um do Trincão obrigaram ali a uma defesa. De resto, algumas das oportunidades de perigo nem terminaram em finalização. Agora, sobre os golos. Sporting, sem produzir muito, consegue chegar ao golo, ao primeiro golo na sequência de bola parada, algo raro atualmente no Sporting. Gonçalo Inácio a marcar o primeiro golo da época, com uma assistência ali um pouco ortodoxa do Morita. E como o jogo já estava complicado, esse golo foi importante. Era ainda mais importante até levar essa vantagem para o intervalo. Depois, no final do primeiro tempo, o Vitória tem aquele penalti cavadíssimo. E é muito difícil de entender para que é que serve o VAR. Ainda para mais falarmos de uma simulação de um jogador que já tinha amarelo. E aqui passámos de um jogador que devia ser advertido por uma simulação para um jogador recompensado por uma simulação. Não faz qualquer sentido. Eu não consigo entender. Eu até aceito que o árbitro em campo não tenha visto, mas não consigo entender como é que o VAR não interveio. Já para não falar das várias faltas mal assinaladas ou por assinalar ao longo do jogo, houve várias intervenções dos árbitros auxiliares. O árbitro de campo errou várias vezes e teve que ser o árbitro auxiliar a marcar as faltas. Foi um jogo muito mal gerido nesse aspecto e eu não percebo. Se me disserem que não houve VAR, eu acredito, porque de facto não consigo perceber. E lá está, e por muito que isso não justifique tudo, muda muito, muda as coisas. Até o próprio Amorim referiu, aquele empate ali no final do primeiro tempo mexeu bastante com a equipa. Era diferente ir a ganhar com um zero para o intervalo e provavelmente com o Vitória com um jogador a menos, porque ali teria de ser segundo amarelo por aquela simulação clara que não, pronto, que não há, nem sequer é discutível. Depois, o segundo golo do Vitória nasce de uma saída em contra-ataque. Basta a grande arma do Vitória nesse jogo. O guarda-redes mais criticado até faz uma grande defesa, mas depois não impede o segundo remate, que sofre um desvio. Se não fosse o desvio um desvio que bate no Morita, se não fosse o desvio ou o Adá ia defender, a bola parece-me que ia em direção ao Adá sem grande perigo. Infelizmente, o desvio acaba por trair o guarda-redes. E depois, o segundo gol do Sporting foi uma boa jogada. Eu diria que foi a única jogada, foi a melhor jogada do Sporting mesmo no jogo todo. Foi uma progressão do Catamo, encontrar ali o Pote, que muito bem consegue colocar no Nuno Santos, temporiza, coloca no Nuno Santos, teve ali um raro espaço para finalizar e consegue empatar novamente o Sporting. Também foi o primeiro gol do Nuno Santos na época. Depois, com o 2-2, o Sporting foi atrás, arriscou ainda mais, porque, claro, estando ainda mais balanceado para o ataque, maior era o perigo nas saídas do Vitória, e a verdade é que poderia ter sofrido outros golos, inclusive teve perto do quarto golo, salvo o Adá, e a derrota teria sido ainda pior. Podíamos estar aqui a falar de ter sofrido 4 golos. Diria que depois a saída do Ullmann também não ajudou, e a equipa perdeu estabilidade e equilíbrio defensivo. Aliás, o Sporting com o Ullmann em campo só tinha sofrido de penalti. Mas o gol da derrota foi uma passividade muito grande da defesa. E o Adá, que até tinha feito boas defesas. Se o Sporting tivesse ganho, podia sair por cima. Mas aqui fica mal. Deixa a bola passar entre ele e o poste. E tem alguma responsabilidade, mas partilhada com os colegas pela forma como deixaram o homem do Vitória progredir naquela fase do jogo, não é aceitável. E o Sporting tem sofrido muitos golos, 15 em 13 jogos, dá mais de um golo por jogo. É um número absurdo para uma equipa que quer lutar pelo título. O Sporting produziu muito pouco também deve a si mesmo a derrota. E o Ruben Amorim também não foi capaz de pensar numa forma de ultrapassar a estratégia do Álvaro Pacheco e ficou sempre à mercê do plano da Vitória. Sinto também que nesses jogos que nos falta um médio de características mais defensivas, com o Palhinha o lugar da equipa não ficava tão descompensada, mas a verdade é que sofremos dois golos após a saída do Yeoman. Ele estava a fazer um bom jogo, mas defensivamente não é aquele tipo de médio que já tivemos. Eu continuo a achar que, por exemplo, o Inácio naquele papel era melhor, dando ali mais liberdade ao Yeoman, principalmente nesse jogo, por aquilo que nós vimos e como a equipa muitas vezes foi apanhada nos contra-ataques de forma consecutiva, e é isso que me custa mais aceitar, é que o Amorim nunca conseguiu mexer na equipa de forma a deixá-la mais equilibrada, e nós caímos de forma consecutiva, no jogo todo, de forma consecutiva caímos naquilo que era a estratégia do Vitória. O Vitória esperava e contra-atacava, e nós caímos sempre nessa armadilha do início ao fim. No início da época eu falei que mais importante que ganhar aos grandes era ganhar todos os jogos ditos mais pequenos, mas aqui era um adversário que o Sporting tinha de ganhar. O Vitória não é um adversário pequeno, é um adversário de nível médio. No final do jogo, o Nuno Santos pediu ali calma aos adeptos, mas o adepto tem toda a razão para estar frustrado. O Sporting tem falhado consecutivamente em todos os desafios mais complicados dessa época, ainda que cada um tenha um contexto diferente, mas todos com algo em comum: a falta de capacidade de adaptação às circunstâncias do jogo e o número absurdo de golos sofridos, como já mencionei. Mesmo que na teoria o Sporting esteja melhor que em épocas anteriores, e com mais dinâmicas táticas, na prática não está. Agora, é verdade, que tudo pode mudar com a vitória frente ao Futebol do Porto, mesmo que o Sporting jogue mal, o que fica é o resultado, infelizmente, porque houve jogos que o Sporting não merecia perder, como em Braga e na Luz, na minha opinião. Só que parece que falta algo a essa equipa, não sei o que é. Falámos de mentalidade na última semana. Essa mentalidade terá de ser construída. Agora, tentar terminar com uma nota positiva é que o Sporting já foi a Braga, Luz e a Guimarães. Só falta o Dragão para fechar aquelas que, na teoria, são as deslocações mais complicadas. E ainda estamos em primeiro e apenas com duas derrotas, e foram as duas fora, de casa. Por isso, há aqui também o lado positivo a olhar para isso. Ainda falta muito para o campeonato, e a verdade é que o Sporting não tem falhado, naqueles que são os jogos teoricamente mais fáceis, mas pedia-se mais nesses jogos. E o Sporting aqui, de facto, eu diria que de todos os jogos de Braga, na Luz, até agora, esse aqui foi o jogo do campeonato que o Sporting não se conseguiu adaptar àquilo que foi as circunstâncias do jogo, na minha opinião. Agora, indo aos destaques, começo aqui por destaques positivos. O MVP para mim, Gonçalo Inácio. Foi um jogo de cinzento nas exibições. O Inácio acho que foi o único que deu ali alguma cor. Além do golo, como referi, há bocado, foi o jogador com mais ações com bola, mais passos tentados, passos possíveis. Também muito forte defensivamente, só perdeu um duelo. Bom jogo do Inácio. Depois o Catam teve boas saídas com bola, criou algumas boas jogadas. Tem o envolvimento no segundo golo do Sporting. Também no aspecto defensivo, com um bom compromisso. Deu a sensação que, se a bola chegasse mais vezes com qualidade ao Catame, poderia ter feito algo mais. Infelizmente a bola não passou muito por ele. Depois Morten Yeoman, sem estar a fazer um jogo excelente, estava a fazer um bom jogo. Estava a ser um elemento importante, como já referi. Até à sua saída do Sporting só tinha o golo de penalti. Só tinha sofrido o golo de penalti. Depois Nuno Santos conseguiu mexer um pouco com o jogo, criou algumas situações de perigo também. Tem o golo. E agora, ainda até aqui aos destaques negativos, tenho quatro destaques negativos. Começo por Marcos Edwards. Vinha aqui de uma sessão de jogos positivos, mas aqui contra a equipa não conseguiu fazer quase nada, passou muito ao lado do jogo. Depois Mateus Reis, novamente, pouco conseguiu acrescentar, mesmo o jogo passando mais pelo lado esquerdo. Ele até teve a par com o Inácio o maior número de toques na bola, mas não produziu grande coisa com esse número elevado de bola. Depois, o António Haddad é complicado, porque ele tem várias defesas no jogo muito boas, mas depois é muito mal batido no terceiro golo. E eu decidi dar, não pelo jogo, mas pelo acumular de pequenos erros. São demasiados erros acumulados. Nessa fase, o Sporting eu acho que tem três titulares, isso é apenas a minha opinião. O Sporting tem três titulares que não têm ajudado: o Adá, o Matheus Reis e o Jogaio. Acho que fica muito mais difícil assim. Ainda assim, refiro que não perdemos esse jogo, nem os outros, por causa desses jogadores, eu acho. Não, não foi por causa desses três jogadores que perdemos os jogos que perdemos, mas a verdade é que eles não têm ajudado. Depois, um destaque, acho que é inédito, Victor Gyökeres, mas teve um jogo infeliz, mal na conclusão, definiu mal. É verdade que ele também não teve o espaço que ele gosta para progredir. Uma coisa que eu também já tinha reparado é que o Gyökeres, em certas situações, decide mal. Ele precisa de melhorar nesse aspecto de decisão, porque é isso, já sabemos que é um grande jogador, óbvio. Mas vai evoluir e acho que ele se vai tornar ainda melhor com o tempo. Tem aqui vários aspectos para melhorar, não é um jogador perfeito, mas tem ali alguma coisa, alguns pormenores na decisão que precisa de melhorar. Foi decisão e conclusão, acho que foi um jogo um bocadinho mais infeliz do Gyökeres. Eu diria que foi se calhar o pior até agora no Sporting. E para fechar, esses são os meus destaques negativos. Tenho aqui duas menções negativas. Não destaques negativos, mas no caso, até podiam ser destaques negativos, mas não decidi não dar, que foi o Morita. Não fez um grande jogo, mas tem a assistência. E o Jogaio também acaba por ter um jogo um pouco pobre, mas sai na primeira parte. E por isso, um bocado por isso, não dei os destaques negativos aos dois. É isso sobre o jogo. Eu vou ser muito sincero, essa época, esse foi o jogo que tive mais dificuldades em preparar. Por diversas razões, as ideias sobre o jogo ainda não estão bem claras para mim. É provável que depois do pode sair eu sinta que deixei coisas por dizer ou tenha dito algo que me arrependia ou mudava, mas é isso. Um jogo muito complicado, de facto. E o Sporting tem aqui uma derrota que acaba por ser um bocado dura, da forma que foi, da forma que também como foi concedida, e que as coisas realmente não correram bem nesse jogo. Mas é isso, ficamos por aqui nesse podcast. Antes de fechar, também dizer que eu vou participar no ou participei no momento em que estiveram a ouvir esse podcast no podcast do Académica, chamado Conversas de Bancada. No momento em que estão a ouvir, eu ainda não gravei, mas vou participar, falar um bocadinho da antevisão do Sporting B contra o Académica, se quiserem depois ouvir. Mas fica aqui essa menção ao podcast Conversas de Bancada que me convidou e eu, obviamente, decidi aceitar e passar lá, embora não seja um expert na equipa B do Sporting, não podia recusar esse convite. Se quiserem, pois não sei no momento em que estiverem a ouvir isso se já saiu ou não esse podcast, mas fica na mesma aqui o convite já para o podcast Conversas de Bancada, que é o podcast do Académica. E é isto. Ficamos por aqui, mais uma semana, Leões. Já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo.
Ultimamente, acordo a levar na cabeça e adormeço a levar nos cornos. Nem sei se existe alguém que mereça metade daquilo que nós fomos. E ainda somos o paraíso de onde floresceram todos os meus sonhos. Aqui também chove, pisamos o risco, virámos para onde?